Cumprimento os colegas vereadores, vereadora, estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis que estão nos ouvindo e que irão nos ver também aqui na cidade de Buritis e em outras localidades também no meio rural e em outras cidades também que irão nos acompanhar nesse momento. Convido nesse momento o vereador Danilão da Funerária para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Quero agradecer mais um dia de vida, agradecer a todos por estar aqui, que essa reunião seja tranquila, e vamos orar a oração que o Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que é teu o reino agora para sempre. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária.
Presente.
Geudo da Mariquita.
Presente.
Arle Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho. Vania.
Presente.
Vou falar, presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Vou falar, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra. Não havendo nenhuma proposição para ser apresentada, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos. Nessa noite, aproveitando que os vereadores não estão querendo falar, eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui, cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, de forma respeitosa, cumprimento vossas excelências, estendo os meus cumprimentos mais uma vez ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando também o povo de Buritis, razão pela qual nós estamos aqui defendendo os anseios e os clamores do nosso povo de Buritis, tanto cidade quanto meio rural. Dizer que estou muito feliz, e aqui o vereador ele é porta-voz do povo. Eu quero só comunicar ao povo de Buritis que nosso trabalho ele vem crescendo, vem desenvolvendo. E assim como eu publiquei um vídeo mostrando uma conquista extremamente importante para a Escola José Gomes Pimentel aqui em Buritis, eu quero nessa noite também dizer que isso me alegra demais da conta, porque a Escola José Gomes Pimentel aqui em Buritis, ela vai se tornar uma referência aqui na cidade de Buritis, está se tornando uma grande referência, a primeira escola estadual de Buritis a ter ar-condicionado em todas as salas de aula. A Escola José Gomes Pimentel, ela terá 2 ar-condicionados para cada sala de aula, ou 1 ar-condicionado, porque na verdade são 2 para cada sala. E hoje teve início a colocação desses ares condicionados na Escola José Gomes Pimentel. Dizer também que o vereador Branquinho, para aqueles que costumam dizer que o Branquinho é o vereador só do distrito de São Pedro do Passa Três, fato que isso não é verdade, nós colocamos a Escola Argemiro também o valor de R$ 240 mil, só nesse ano eu coloquei 100 mil, que está na conta da escola, e tinha colocado anteriormente 140 mil. Na Escola José Gomes Pimentel nós colocamos 240 mil também. 140 mil anteriormente, e nesse ano nós colocamos R$ 100 mil, que é esses R$ 100 mil que está dando esse resultado. Mais qualidade para a sala de aula, um ambiente mais agradável, mais tranquilo, mais aconchegante. Qualidade para os nossos alunos aqui da cidade de Buritis. Então envolve ali a família escolar como um todo, né? Os professores, que tenho certeza que terão um ambiente muito mais agradável para lecionar, para dar sua aula. E aqui eu quero dar os parabéns e agradecer o empenho e dedicação do diretor Pedro Paulo. A gente tem que dar César, que é de César, nós colocamos em outras escolas também. E a escola José Gomes Pimentel, ela é a única, ela é a primeira de Buritis a ter ar-condicionado. Nós acreditamos nesse sonho e esse sonho se tornou realidade aqui em Buritis. Todos os alunos da escola José Gomes Pimentel, tenho certeza que estão comemorando a mesma felicidade que o vereador Branquinho tem, eles também estão tendo a mesma felicidade que o Pedro Paulo tem, que o professor Carlos Ribeiro Mendes, os demais vice-diretores que empenharam o máximo, principalmente o Carlos, que empenhou demais da conta para que esse sonho se tornasse realidade. Então, a todos vocês, os meus parabéns, dizer que o Branquinho é parceiro. Nós colocamos 140 mil anteriormente, esse dinheiro ele foi furtado, se essa palavra correta é essa, e nós colocamos de novo. Eu falei, esse sonho ele vai se realizar. E nós colocamos através do deputado estadual Gustavo Santana. E agora, vereador Gildo, é realidade na escola José Gomes Pimentel. A primeira, repito, a primeira escola estadual de Buritis a ter ar-condicionado em todas as salas de aulas. Então, os meus parabéns ao diretor Pedro Paulo, os meus parabéns ao deputado estadual Gustavo Santana, que é parceiro do mandato do vereador Professor Banquinho, a todos os funcionários da escola. Lá não é segredo para ninguém. Nós temos que dar a César o que é de César. Reconhecer o empenho e a dedicação, tanto do deputado, quanto desse vereador, quanto também dos servidores e também da direção da escola. Então, estou muito, mas muito feliz com essa conquista aqui em Buritis. E isso serve para calar aqueles que dizem que o Branquinho não tem nada aqui na cidade. Que o Branquinho é só do meio rural. Que o Branquinho, porque está fazendo um asfalto lá no Passa 3, agora uma obra de 840 mil, que inclusive ela foi concluída, né? Só existe, agora vai ter uma micro cobertura lá, mas a obra foi concluída. Ah, o Branquinho só faz no Distrito de São Pedro. Não é verdade. No Veredas nós temos uma obra também que foi R$350 mil. Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso. Ambulância que nós entregamos na cidade também, novinha. Muitas conquistas para a cidade. Isso é fato, isso é notório. Então, no Distrito de São Pedro também, além desses 840 mil que está findando agora, nós teremos mais 820 mil que logo, logo vai estar iniciando mais pavimentação nas ruas de baixo da nossa comunidade. E dizendo que Buritis vai estar recebendo também uma ambulância novinha que eu consegui com o deputado Gustavo Santana no valor de R$272.600. Logo, logo essa ambulância vai estar chegando aqui. Dizendo também que eu consegui com o deputado Paulo Abiaco o valor de R$450 mil também para a obra de pavimentação asfáltica. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. Essa é uma prestação de contas do nosso trabalho, do trabalho do vereador Professor Branquinho nessa noite.
Pela ordem, professor.
Com a palavra o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Por nos prestigiar aqui essa noite, em nome do meu amigo Leomar Massineiro, seja bem-vindo. Nosso amigo companheiro Eltim também agora tem falhado muito, mas hoje está presente, né, Eltim? Sejam bem-vindos. E uma boa noite especial também para quem está nos acompanhando aí pela Rádio Clube FM e via YouTube. Serei breve, presidente. Hoje eu quero só fazer uma reivindicação que a gente tem cobrado aqui praticamente toda semana a limpeza dos lotes. E eu tenho cobrado aqui especificamente no bairro Taboquinha e no bairro IP. A situação ali está feia. Eu acho que o pessoal não se conscientiza, né, os donos dos terrenos, de fazer a limpeza. Então a prefeitura, já que tem uma lei municipal que ampara a prefeitura de ir lá fazer essa limpeza e aplicar a multa. Coloque o fiscal aí para aplicar a multa e faça as limpezas, porque os donos dos lotes não estão comovidos a fazer isso. Tem uma quadra aqui em frente à Matriz Santa Luzia, do bairro Taboquinha, é uma quadra inteira. A braquiária lá está dando a altura de uma pessoa, quase 2 metros de altura. É vergonhoso, logo no centro do bairro, uma quadra todinha naquela sujeira que está. Né? E nos demais lotes também, no bairro IP, todo dia a gente tem uma reclamação dos moradores ali, a altura do capim que está. Então, a gente sabe que não é totalmente a obrigação da prefeitura, mas a prefeitura é amparada para ir lá e fazer essa limpeza, esse corte, essa roçada, e aplicar a multa em quem é dono dos terrenos, porque não tem como mais ficar do jeito que está lá, não. A gente toda semana está reivindicando aqui, eu espero que o nosso secretário de obras possa estar nos ouvindo, e quem não tiver, se ele não tiver, alguém do governo que tiver acesso, eu também vou estar passando para ele amanhã, que não tem como mais permanecer na situação que está, principalmente no IP e no bairro Taboquinha. No Planalto ali nem se fala, né? Porque a maioria ali da parte de cima, ali onde que não tem asfalto, são lotes vagos. Está uma situação também precária. Uma situação precária. Então, eu acredito que nosso prefeito e nosso secretário possa estar nos atendendo e fazendo a limpeza da cidade, porque não está bonito, viu? Principalmente no bairro Toboquinha. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador, doutor Fernando.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, cumprimentar a todos. Cumprimentar também o público que mais uma vez prestigia a sessão da Câmara Municipal através das ondas da rádio, YouTube e aqueles aqui de corpo presente. De saída, presidente, eu ouvi com a devida atenção o que meu colega disse ali sobre esse mato que assola a zona urbana de Buritis. Mas a indagação, vereador, que eu faço é a seguinte. Existe uma lei municipal que autoriza a prefeitura a fazer a limpeza e aplicar multa. Eu conheço alguns processos de IPTU que tem realmente a multa aplicada. Mas a pergunta é, e quem vai aplicar a multa na prefeitura? Porque existem muitas áreas públicas de Buritis que o matagal está lá em cima. Dá para criar cavalo, cabrito, égua, dá para criar tudo lá. O mato está assustador. Então veja só, se a prefeitura não dá exemplo, como que ela pode cobrar do cidadão se ela não dá exemplo? Quem pode aplicar a multa na própria prefeitura? Esse final de semana, ontem, precisamente, eu andei em alguns bairros de Buritis. Em frente à Cazengue ali, vocês vão ver que as pessoas, por conta própria, elas foram lá e fizeram uma limpeza em frente à casa. Porque estava um negócio de doido. Um negócio de doido. Mas você anda um pouquinho na lateral, está um matagal. Você anda um pouco para frente, um matagal. Você vai aqui no Veredas, então é o seguinte. Está parecendo terra sem dono. Terra sem dono. Só estão limpando aqui o miolo. Só o centrinho aqui, o miolo. E os bairros? Eu acabo de receber uma cobrança aqui no meu celular de um cidadão que ele fala o seguinte. Vereador, doutor Fernando, é gentileza lembrar os vereadores sobre as benfeitorias para o bairro Israel Pinheiro. Aí ele coloca, iluminação de Israel Pinheiro. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Na pista de caminhada, não está tendo iluminação. O negócio é que está tudo largado. Eu agora disse o seguinte, eu vou comprar as lâmpadas da pista de caminhada e vou oferecer ao secretário. Porque eu não posso contratar alguém e colocar lá. Mas se permitir, eu vou contratar para poder trocar as lâmpadas ali. É uma vergonha. Toda segunda-feira nós temos que falar sobre a iluminação de Buritis, que está virando um breu. Buritis está na escuridão. Alguns estão usando até o jargão que Buritis foi lançado às trevas, porque está tudo escuro. Então, vereador Didé, o problema não é só ali a gente forçar a pessoa a limpar. Quando a prefeitura dá o exemplo, a gente pode cobrar mais, porque com o matagal aumenta-se o índice de pernilongos, o índice de mosquito da dengue e tudo mais. Agora, o secretário de obras, que começou muito bom o ano passado, esse ano ele está deixando a desejar. O secretário de obras, ele está ajudando também a esquecer de Buritis. O mato é responsabilidade da Secretaria de Obras. E que obra que está fazendo? Não limpa nada. A iluminação pública é responsabilidade da Secretaria de Obras. Também não faz nada. Precisa-se de uma mudança. E uma mudança urgente. Eu acho que está na hora do prefeito contratar pessoas com maior competência para fazer acontecer. Porque me parece que em alguns setores a incompetência é tamanha, salta aos olhos. Todo mundo vê isso aí, todo mundo reclama isso aí. Está na hora do prefeito voltar o olhar para Buritis. Se não souber fazer, aprender ao menos determinar que se faça. Porque ele passa todo dia. Ó, ele deve estar quase chegando aí, vai passar lá na entrada de Buritis. E a escuridão. Mas geralmente passam numa caminhonete nova, com aquele farol que alcança quase de uma ponta na outra e não percebe-se a escuridão ali. Quem sofre são especialmente os menos favorecidos economicamente. Porque depende muito para iluminar até a própria área de da lâmpada do poste. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte. Não tem iluminação pública, vereadora Vânia. Mas na conta de energia está chegando a cobrança da iluminação pública. Isso é desrespeito. Isso é bater na cara do eleitor. O eleitor que daqui uns dias vão estar com aquela cara lavada, batendo na porta, pedindo apoio para o deputado. Mas na hora de fazer, não faz. Então precisa-se sair dessas caminhonetonas, desses grandes carros, e começar a andar a pé para poder ver a escuridão que assola o bairro Taboquinha, o bairro Extrema, o bairro Israel Pinheiro e todos os bairros de Buritis. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimento meus colegas vereadores, na pessoa hoje do Geu da Mariquita. Cumprimento também, honrosamente, todas as pessoas que se fazem presentes, na pessoa do meu amigo Omar, lá da região de São Vicente, aqueles que nos assistem e nos ouvem também pela Rádio Clube FM. Presidente Branquinho, eu quero iniciar minha fala nessa noite destacando que na última semana eu participei de uma importante reunião a convite do Conselho Municipal de Saneamento Básico, Eltinho, da qual faço parte, juntamente com representantes da EMATER, da Polícia Ambiental, além do secretário de Obras, o Maicon, e a Eliane, representando a Secretaria de Meio Ambiente e demais membros técnicos. Estivemos reunidos para discutir 5 grandes projetos do nosso município de drenagem pluvial, de iniciativa do nosso prefeito Rufino, que vão impactar diretamente na vida da população. Estamos falando de um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais por meio do Fundo Municipal de Saneamento Básico, voltado justamente para enfrentar um dos maiores problemas da nossa cidade, que são os alagamentos. Problemas que atingem diretamente as regiões como o bairro Taboquinha, o bairro Israel Pinheiro e diversos pontos críticos que todos os anos causam transtornos à população em período de chuva. Entre os principais projetos, eu quero destacar a drenagem de águas pluviais da Avenida Bias Fortes, iniciando na Avenida Minas Gerais até o PAVE, seguindo para o Rio Urucuia, beneficiando diretamente comerciantes que sofrem com os alagamentos, tipo ali o Mercado Barbosa, que sofre todos os anos, a Construtora Oliveira, o Mercadinho Bias Fortes do nosso amigo Joãozinho e Dona Geralda, entre outros. Também a drenagem no bairro Taboquinha, na rua Cristóvão Colombo e áreas próximo da Agrobrasil, direcionando a vazão de água do bairro Taboquinha até a Avenida Uberaba, passando pela MG-400. Drenagem também no bairro Jardim, na Avenida Central, próximo à ciclovia, ali aproximadamente no final da ABB, onde tem aquelas ruas de terra. Também drenagem no bairro Canaã, na Avenida Bandeirantes, próximo à rua Aureliano Pereira Neri, local que traz transtornos também todos os anos, e drenagem completa na Avenida Uberaba, incluindo todos os seus ramais e acessos à região do Estância dos Ipês e as ruas e avenidas do bairro Veredas e bairro Taboquinha. E quero destacar aqui a transparência e a responsabilidade da gestão que tem discutido esses projetos de forma técnica e aberta. E também dizer que esse é apenas o primeiro passo. Esses 2 milhões são o início. O prefeito nos disse que está trabalhando diuturnamente na busca de novos recursos para que após as drenagens de águas pluviais possamos avançar para pavimentação asfáltica em diversas vias do nosso município, como é o caso da própria Avenida Uberaba, que demanda um investimento significativo. Também, presidente, quero nessa noite registrar que na última sexta-feira eu estive na comunidade da Vila São Vicente, juntamente com o nosso engenheiro Eloílto, o Maicon, secretário de Obras, e também com a presença do prefeito municipal, acompanhando de perto mais um avanço importante para aquela querida comunidade. Na semana passada, anunciamos aqui nesta casa o recurso de R$ 300 mil viabilizado pela nossa deputada estadual Maria Clara para pavimentação asfáltica. E agora nós já estivemos na comunidade com o projeto básico em mãos, realizando a demarcação das ruas que serão contempladas. E quero aqui destacar a pavimentação na Avenida Maria de Santana Barros, Avenida Antônio Fonseca, Rua Sabino Batista e Vicente Silvestre da Costa. Ou seja, na entrada da Vila São Vicente e também em torno da quadra poliesportiva, próximo ao Mercadinho da Selma, em frente à Escola Municipal Santa Teófila e em frente a alguns amigos que nós temos ali na rua, que é a Dona Isabel e a nossa amiga Dineide. Dizer que o projeto ele já foi cadastrado no SIGCOM e segue agora para pagamento. Com a liberação do recurso, presidente, o município iniciará o processo licitatório e, na sequência, a execução da obra. E dizer ainda que, na oportunidade, visitamos a Escola Municipal de Santa Teófila, onde também anunciamos R$100 mil da nossa deputada Maria Clara Marra para aquisição de ar-condicionado e mobiliários para aquela escola. Presidente, mais um minuto para finalizar minha fala, dizer que na oportunidade que eu estive em Vila São Vicente, nós solicitamos do secretário de obras um mutirão de limpeza, Omar, lá na vossa comunidade de Vila São Vicente. E hoje nós já tivemos o retorno do secretário de obras, onde ele nos disse, vereador Geu, que quarta-feira a equipe de obras estará na comunidade Vila São Vicente fazendo todo o mutirão, né, iniciando pela comunidade São Vicente, vai atender também o Paraterra Vila Rosa e seguindo para a comunidade Vila Rosa. Cobramos também mutirão de limpeza, vereador Geudo, como os meus colegas me antecederam, principalmente para o bairro Veredas, o bairro Estância dos IPs, e o secretário nos afirmou que está com todo o cronograma, atendendo as comunidades e iniciando aqui a partir da próxima semana. São essas as considerações. Obrigada, presidente.
Só comunicando aqui, antes de passar a palavra ao vereador Geudo, que eu sei que vai pedir a palavra, comunicar ao pessoal da Associação das Pedras, especialmente ao Olegário. Eu falei um pouco mais rápido, eu tenho o hábito de falar muito rápido e às vezes essa informação possa não ter chegado. Hoje eu recebi uma mensagem da Micaela, que é assessora do nosso deputado federal Paulo Abiacchio. Então, a emenda que nós conseguimos, na verdade, a associação será contemplada como um trator agrícola. Ela será contemplada com uma carreta agrícola de 5 toneladas, uma grade aradora 14 discos de 26, uma plantadeira e uma adubadeira mecanizada de 4 linhas. Então, vocês da Associação das Pedras podem ter certeza que, assim como foi prometido, vocês receberão. É questão de tempo, será via Codevasf e logo vocês vão estar recebendo aí o trator e esses implementos dos quais eu estou mencionando nessa noite. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos presentes, boa noite a todos os colegas e os ouvintes. Vou ser bem breve, presidente. Hoje eu só tenho um comunicado da secretária de Saúde, a Franciele, pediu para que avisasse aí que a farmácia municipal hoje, na parte da tarde, não teve atendimento a respeito de entrega de medicações, e muitas pessoas falaram no grupo, e ela pediu para esclarecer que teve uma modificação no sistema, né, isso aí foi estadual. O SIGAF pediu essa modificação no sistema. Então, para isso, eles pediram tempo para que atualizasse o sistema e as pessoas que estão ali a trabalho precisariam de fazer um curso de imediato. E esse curso foi passado, né, pros agentes ali que estão trabalhando para adaptação dessa nova atualização. Mas hoje foi só na parte da tarde e amanhã, normalmente, já vai ter o atendimento lá com a entrega de medicações que tem lá. E também quero fazer um pedido aqui ao Mike, também secretário de obras aí, a respeito do recapeamento das pistas de caminhada. A gente tem falado ano passado, eu pedi. Esse ano as pessoas voltaram a pedir novamente, então espero que ele esteja ouvindo e olhe um pouco para essa parte aí, para estar solucionando esse problema aí, que atende a várias pessoas que fazem caminhada nessa pista aí, ali da Avenida Bias Forte, aqui da Avenida Central também. É um pedido aí da população que precisa disso aí. Devolvo a palavra, presidente, um momento só isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente, a todos ouvintes da Clube FM e do canal do YouTube. Uma boa noite para vocês. Hoje quero aqui cobrar, pessoal, me ligaram muito, né, até assim, quero conversar depois com o prefeito, se puder, né, que isso é um fato que não pode acontecer e não foi só uma cobrança. Teve uma campanha de vacina lá na Copago, estava tendo uma campanha, até passei lá em frente, estava indo para a Serra Bonita, passei lá em frente. Muitas pessoas me ligaram aqui, que ficaram pessoas sem vacinar, né? O pessoal chegou lá por volta de meio-dia e o pessoal que ficou lá atendendo até 2 horas da tarde não quis vacinar essas pessoas. O pessoal chega lá meio-dia, o pessoal ficou lá até 2 horas da tarde, eles não quiseram vacinar essas pessoas. Ficaram 10 pessoas sem vacinar, né? E eu procurei saber se lá tinha comida, lá na escola tinha comida, né, para as enfermeiras. Né? Então, assim, eu quero estar cobrando do prefeito, né, da secretária de saúde, né, que assim, o pessoal que mora na fazenda, né, é difícil para chegar lá, né, tem gente que vai a pé, bicicleta, né, assim, se pelo menos não tivesse lá, tivesse ido embora, tudo bem, né, mas você chega lá meio-dia e o pessoal atender até 2 horas e não atender esse pessoal, né, isso é demais. Então, eu quero fazer essa cobrança para a secretária de saúde. Ver quem foi essas enfermeiras, apurar esse fato que aconteceu lá na região da Copago, né, nessa campanha de vacinação, né, porque 4 pessoas me cobraram isso, né, então isso é muito triste. Se tiver acontecido isso mesmo, né, eu quero que a Franciele puder ver, apurar isso, se das enfermeiras, se realmente foi desse jeito, né, quero fazer essa cobrança para a Franciele. Quero aqui também... outro pedido foi cobrado aqui, curso de computação para criança aqui em Buritis. Né, quero fazer essa cobrança aqui à nossa secretária de educação, né, para estar disponibilizando curso de computação, né, de graça para as crianças aqui de Buritis. Né, hoje o mercado de trabalho, todo mundo sabe que não está nada fácil. Hoje, se você não tiver uma especialização em alguma coisa, está tudo mais difícil. Então, assim... essas crianças que estão começando aí agora, colocar, né, um curso de computação de graça para a população aí de Buritis, né, para já, pelo menos, já começar já tendo um curso de computação. Né, então, assim, quero fazer essa cobrança, que o pessoal me cobrou também, para colocar aqui em Buritis. Quero aqui também fazer uma cobrança também, é um lote lá da prefeitura na rua São Domingos. Né, até a prefeitura fez a limpeza lá, mas a população, infelizmente, estão jogando muito lixo lá. Né. Então, assim, queria pedir à prefeitura para poder fazer um muro. É lá na rua São Domingo, em frente ao CRAS. Esse é um lote da prefeitura, né, fazer essa cobrança para fazer um muro lá, né, porque, infelizmente, a população por ali perto estão jogando muito lixo, aí está aparecendo um escorpião. Né, então, o pessoal me cobrou também, né, ali na rua São Domingo, em frente ao CRAS, poder... fazer um muro, né, que é o lote da prefeitura, né, fazer um muro lá e fechar o lote, né, o pessoal, os vizinhos lá fizeram essa cobrança. Também cobrar aqui o secretário Maico, né, começou de novo a poeira, né, começou a poeira ali, rua Uberaba, né, centenas de ligação do pessoal lá cobrando, né, amanhã, Maico, se puder, mandar um caminhão lá na rua Uberaba, Jardim. É bom olhar para o pessoal, esse tempo agora, né, desse jeito aí. Então, assim, é bom molhar lá, né, já que o asfalto ainda não saiu. Então, vamos molhar. Né, vamos molhar lá pelo menos todo dia. Só isso, todo dia, tá, mãe? Se puder molhar lá, nós agradecemos. Quero também aqui agradecer o Alisson Thiago, esteve aqui sexta-feira agora, lá na Colônia dos Pescadores. Né, foram entregues 100 caixas d'água para a população, né, que é de grande proveito para os pessoal, né, a caixa d'água. Tem muita gente aqui em Buritis que hoje não tem nenhuma caixa d'água. Então, assim, foi distribuída 100 caixas d'água, né, o apoio do deputado aí que mandou para nós. Então, agradecer o senhor deputado, né, por ter disponibilizado essas 100 caixas d'água para o pessoal aqui de Buritis. Também quero agradecer a presença do Igor Santos, ex-prefeito de Paracatu, que esteve aqui em Buriti sexta-feira também passada, agora ele veio na troca da diretoria do Sindicato Rural, né, o Igor Santos, ex-prefeito de Paracatu e também pré-candidato a deputado federal aqui pelo Noroeste. Né, todos sabem, o Igor era ex-prefeito de Paracatu, agora está vindo como deputado, pré-candidato a deputado federal aqui da região, né, a pessoa que vai agregar muito aqui para nós. Né, todo mundo sabe aqui que hoje Buritis é dependente de Paracatu, né, todos sabem que a saúde de Buritis hoje, todo mundo precisa, o pessoal precisa muito de Paracatu, então ele, vindo deputado federal aqui, vai ajudar muito a saúde de Buritis. Né, o Igor Santos, ex-prefeito de Paracatu. No momento de liderança, falarei mais. Uma boa noite aí para o senhor Jovino, que está acompanhando nós. Seu Hélio Valadares, lá na Barriguda 2. Um abraço, Hélio. E o Zeca, lá na Vila Serrana. Boa noite, tá, Zeca? Devolva a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente. Quero cumprimentar os nossos colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente em nome do senhor Leomar. Satisfação imensa em ter aqui nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar o Coutinho, hoje é presidente do Sindicato Rural, cumprimentar o Calazans hoje, presidente do Instituto. Quero, nesse momento, presidente, trazer um assunto muito importante, no especial para as mães atípicas, na qual hoje vem passando por muitas dificuldades. Quero falar com muita atenção com as mães atípicas de Buritis. Estamos no dia 16/4/2026, a partir das 9 horas, no gabinete do vereador Geudo da Mariquita, em parceria com o Instituto Social Indus e seus colaboradores, a mobilização para agendamento de emissão de laudo. Laudo para as mães de filhos especiais que tiveram dificuldade em laudar suas crianças com transtorno do aspecto autista ou que identificaram outro tipo de transtorno semelhante. Então, esse gabinete vai estar de portas abertas para atendimento das mães. Após a mobilização, a equipe técnica composta pela Junta Médica, liderada pelo Dr. Eliseu de Nazaré, especialista no assunto, estará marcando o mutirão para o atendimento. Faz-se necessária a presença da mãe com os documentos pessoais e certidão de nascimento da criança, que responderá ao questionário social elaborado pelos mobilizadores do Instituto para melhor encaminhamentos junto à equipe médica. Estará presente no dia do evento, do atendimento da equipe jurídica, estará a equipe jurídica, que irá orientá-los no próximo passo a partir da emissão do laudo. Por que isso hoje, vereador Didé? Porque nós estamos vendo o sufoco que as mães hoje estão tendo para conseguir um laudo para essas crianças. Então, devido a essa ida a Brasília, a semana passada, eu tive a oportunidade de sentar com esse médico, doutor Eliseu de Nazaré, e ele se propôs a estar em Buritis para atestar todas essas crianças, para que nós possamos, na verdade, tirar essas mães desse sofrimento, que é muita esperança hoje para conseguir um laudo. E não é barato hoje, não são todas as mães que têm condições de pagar um laudo como esse. Então, tomei a liberdade de buscar essa parceria para estar em Buritis, para trazer esse laudo a essas crianças que tanto necessitam, até mesmo a própria escola, vereadora Vânia. Nós estamos vendo o sofrimento delas aí hoje. Amanhã estarei fazendo contato com a secretária de saúde, estarei fazendo contato com a pessoa responsável na PAI para ver o volume de pessoas que tem hoje aguardando esse laudo, para que possamos fazer esse trabalho voltado a essas crianças que tanto esperam esse laudo que não chega, né? Porque nós sabemos a dificuldade até de encontrar os profissionais hoje para estar atendendo essas crianças. E nós temos hoje uma equipe especializada, se plantificou a estar em Buritis para atendê-los sem custo algum, nem para o município e muito menos para os pais. Então eu vejo o tamanho da importância desse cidadão estar aqui em Buritis para atender essas demandas, desses laudos. Quero aqui também mandar um abraço à senhora Eliette, lá na Vila Maravilha, o Donizete está nos ouvindo, e o Tiãozinho lá do Bar Verde. Então, presidente, nos momentos de... gostaria também aqui de agradecer ao nosso deputado Luca Lasmar. No início do ano, ele nos encaminhou R$500.000. E estamos com mais de R$500.000 na prefeitura, já está nos cofres públicos, para atender a população buritizense. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Aqui nessa noite eu quero, no início das reuniões, né? Nós tivemos um probleminha com os microfones. Aqui eu quero realmente agradecer o Denis. Falei, Denis, vamos buscar uma solução para esses microfones, voltando o microfone que tinha aqui. E cada base dessa, na verdade, se fosse ser comprada a base desse microfone aqui, Shure, né? Era em torno de 900 e poucos reais. Aí o Denis falou, Branquinho, vamos tentar fazer uma adaptação. E se o senhor autorizar, eu falei, está autorizado. E ele fez uma adaptação aí na base que já existia, nessa base que foi adquirida através da vereadora Vânia, e esse microfone foi adquirido em 2023, ainda no mandato do vereador Branquinho, né? Então, realmente ficou ótimo o som, viu, Denis? Obrigado aí pela sua ideia, está ajudando demais e contribuindo demais a conta aqui com o som aqui desses microfones.
É nosso, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Polinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, santíssimo, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que está escutando aí nas redes sociais e pela rádio. Bom, hoje eu quero começar a minha fala aqui, parabenizando o trabalho de uma servidora que está quase aposentando aí na saúde, que é a Joanésia, né, a técnica de enfermagem lá do laboratório. Seu excelente trabalho, logo, logo fará falta, né? Teremos que treinar mais profissionais com aquela grande experiência que ela tem. E falar ainda que o salário ainda desses servidores ainda não faz jus o trabalho que faz. Eu acredito que teria que ter um salário melhor para aqueles técnicos de enfermagem. Até conversei com a secretária sobre o assunto. A grande importância de valorizar nossos profissionais aí da saúde. Bom, também quero falar também sobre alguns recursos, né, emenda parlamentares que estamos trazendo aí para as regiões de Buritis, né? Temos aí para a região do Ribeirão, Lamarão e Caraíbas, vamos estar colocando lá em breve, o projeto já foi lá para Codevas, via prefeitura, uma ensiladeira, né? Uma roçadeira e um microtrator com implementos lá para a região do Ribeirão, Lamarão e Caraíbas, né? Uma comunidade que nós temos lá, uma comunidade que eu fundei lá na região, né? Eu fui do responsável por ter fundado ela na região. Então, assim, hoje tem muitas famílias beneficiadas pelo trabalho que nós estamos fazendo aí há mais de 6 anos aí perante a comunidade que eu nasci e fui criado. Também não posso deixar de falar dos implementos que estamos conseguindo para a região do assentamento União Gado Bravo, que lá será uma grade aradora lá de 14 discos e uma semeadora adubadeira de 5 linhas para aquela região, para as famílias ali que mais precisam. Serão contemplados mais de 100 famílias com essa ação, né? E quero parabenizar, né, toda a equipe do deputado Igor Timo, que é o responsável por esses recursos, deputado federal Igor Timo. Também não posso deixar de falar do recurso que já foi oficializado também na Secretaria de Saúde, de R$500 mil para a saúde no lar, onde que é importante as familiares vão ter atendimento ali na zona rural para vários tipos de exames ali. Então, é um trabalho que o deputado Igor Timos tem feito pela nossa cidade para o crescimento econômico e social de todos. Bom, quero fazer uma cobrança aqui, né, nas estradas. O pessoal ali da região da Vila Rosa está cobrando as estradas, próximo ali à Fazenda Fada, ali próximo à Fazenda Ema também, está intransitável aquele lugar ali, está impossível, né? O pessoal até falou assim, eu quero juntar uns vereadores aqui e trazer na região para vocês verem como é que está difícil de andar ali. Sei que as patrulhas já estão organizando para a região ali, até no trevo do São Vicente ali. Mas é importante chegar até na região ali, que aquela parte é muito complicada. E eles falam, não é só rapaz, é cascalhar mesmo. Então, faço um apelo ao secretário de transporte, o secretário e o prefeito municipal, para que tenha uma visão ali e coloca um cascalho naquela região, que é muito importante. Na região ali das Camarinhas, né? Tem aluno ali na região dos Camarinhas, né, que pega ali, tem um aluno lá que quando chove não tem como transitar. A estrada lá vira um rio, então é impossível. E ainda temos aquela ponte ainda que não passa ainda na ponte ali, na grota ali do Ginipapo. Então quando chove o aluno fica sem aula, né? E é isso aí, precisamos organizar essas estradas do nosso município, principalmente aquelas que têm linho também, né? Que precisa aí de estar transitando, não pode deixar os nossos alunos sem estudar. Quero falar sobre os monitores de educação infantil. Hoje recebi
um ofício de solicitação aqui, do Diego, que me passou, o advogado da Secretaria de Educação, um ofício da secretária para o prefeito ali. Vou ter a ler parte deles aqui para vocês, né? Fala assim: prezado senhor prefeito, foi isso que foi o ofício da secretária de Educação para o prefeito, pedindo aí a posse de 9 monitores de educação infantil. Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a convocação de 9 candidatos aprovados do concurso público, do concurso público 2024, para o cargo de monitor de educação infantil, em razão dessa demanda existente na Secretaria Municipal de Educação. A referida convocação faz necessária para cumprir as necessidades atuais da rede, garantindo a continuidade, a eficiência e qualidade do serviço educacional prestado no âmbito dessa secretaria. Certa de contar com a atenção e colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento e fizer necessário. Desde já, renovo os meus protestos e elevado consideração e apreço. Assinada pela Secretaria de Educação. Então, assim, é uma cobrança nossa, dos vereadores aqui, de todos, para que dê posse para os concursados. E eu volto a falar que dê a posse também para os professores de P1 que estão ali. Mesmo excedente, tem mais de 40 vagas. E todos aqueles que passaram no concurso e ainda esperam a sua oportunidade de trabalhar concursado em nosso Buritis. Devo a palavra, presidente, na liderança falarei mais.
Dando sequência...
Presidente, a Vossa Excelência me permite, eu sei que...
Pois não, vereador.
Muito obrigado pela gentileza. Eu gostaria aqui também, nesse momento, de parabenizar o presidente do Sindicato Rural, né? O Fernando Braga, o vice-presidente Raul, enfim, cumprimentar a mesa diretora e parabenizar pelo evento maravilhoso que aconteceu na sexta-feira. Muito obrigado pela gentileza. Eu vou falar, presidente.
Dando sequência, nos termos dos artigos 31 e 32 da Resolução número 094, de 22 de dezembro de 1998, que contém o regimento interno dessa Casa de Leis, para uso da tribuna, na qualidade de orador inscrito, o vereador Dr. Fernando, informa a Vossa Excelência que o senhor terá o prazo regimental de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Senhor presidente, na sessão de hoje eu gostaria de autorização para fazer uso aqui mesmo do meu estrito.
Pois não, vereador, fica à vontade.
Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente, de início dizer que na casa tem um projeto para aumentar o número de vagas de monitores de educação infantil, aumentar o salário de servidores, e eu havia comentado que essa matéria apenas teria a atenção deste parlamentar após a convocação de posse dos 9 candidatos ao cargo de monitor de educação infantil que ainda está pendente. Para nossa alegria e alegria do povo de Buritis, secretária de Educação solicitou ao prefeito que fizesse a convocação, algo que já foi, inclusive, aqui relatado pelo ilustre colega, o vereador Alencar. Então, partindo desta premissa, dizer aos senhores vereadores que nós fizemos um ofício solicitando, né, na verdade, um convite para que a secretária pudesse vir na Câmara, na próxima sessão de comissão, trazer algumas explicações sobre esses cargos, sobre questão de aumento de salário, sobre aquela questão da alfabetização. Então, certamente, ela falará presente aí na próxima reunião de comissão, que não será na segunda-feira. Eu quero até depois ouvir da presidência da casa, se já estabeleceu a data, mas me parece que segunda é feriado, então certamente deve ficar para quarta-feira. E aqui eu abro um parêntese, Arley Prisco, para parabenizar o advogado Diego Frades, colega meu de profissão. Ele tem feito um trabalho hercúleo, um trabalho grande ali na secretaria para amenizar os problemas. Nós sabemos que é uma secretaria extensa, é uma secretaria grande, então os problemas surgem de todos os lados. Então, o causídico ali, ele tem feito um trabalho gigante. Tomara que seja, que esse trabalho seja vislumbrado aí pela secretária e pelo prefeito, porque não é fácil você ser bombeiro para apagar os incêndios, que é o que está acontecendo ultimamente na administração pública. Eu gostaria, senhor presidente, antes de eu falar o outro assunto, convidar toda a população de Buritis, dia 17, dá numa sexta-feira, 17 de abril, uma das melhores datas que existe, é 17 de abril, o nosso deputado Enes Cândido estará aqui às 11 horas, na Câmara Municipal, inclusive, recebendo todos e tratando de assuntos de interesse do município de Buritis, especialmente sobre cirurgias, sobre outros hospitais que poderão estar atendendo a nossa demanda. Os senhores sabem muito bem que várias pessoas foram atendidas pelo deputado e foram operadas. Inclusive, nesse dia 17 também, ele solicita a presença aí da comunidade do Pasmado, que vai receber um trator com grade mais a caçamba. Não sei muito o nome técnico tem lá, mas é a caçamba para poder, que ela carrega o silo. Então, é um maquinário completo. Tudo isso dia 17 de abril. Os meus amigos que estão ouvindo, anota na agenda para não esquecer. Eu quero uma carreta vasculante. Muito obrigado, colega. É um trator, é uma grade e uma carreta vasculante, que vai ser entregue para a comunidade do Pasmado. Isso foi um compromisso de campanha, inclusive ali, prometido por mim e pelo meu amigo Zezinho, do ônibus, o Zezinho da Vila Rosa. E nós temos também um outro trator, que o deputado Pinheirinho também disponibilizou, já foi inclusive encaminhado lá para a Codevas, e esse trator, se não me falha a memória, é para ser entregue ali na comunidade de Vila Rosa. Para o pessoal do São Vicente, a nossa promessa ali, que está sendo cumprida, é a praça. São Vicente será uma das vilas mais lindas de Buritis, não tenho dúvida disso. Mas veja só, nós tivemos nesse final de semana a cavalgada do Clube do Cavalo. Quem faz cavalgada por aí tem que aprender o que é uma cavalgada de qualidade. Os vereadores que estão sedentários, compre um cavalo, vamos participar da cavalgada. Que negócio bonito. E nós saímos esse ano lá da casa do Elias. O Elias é o nosso administrador aqui da casa. Pensa num café da manhã farturento. Cara, foi para comer assim que você comia mais com o olho do que com a barriga, porque não cabia tão farturento ali o café da manhã lá no Elias. Quero parabenizar o Elias, a Rosa. Eu já sabia, vereador Branquinho, que lá na casa deles não iriam deixar a desejar. Né? Uma pena que Vossa Excelência não se fez presente, mesmo assim, tinha um carro que volta e meia falava. Vereador Branquinho, entendeu? Mas eu achei muito bom ali a recepção lá na casa do Elias. Foi uma cavalgada tranquila, harmoniosa. A gente teve o tempo de ir ali montado no seu cavalo, batendo um papo com a galera na beira de estrada. E ao chegar ali na chácara do Geraldo, o almoço nós demoramos. Nós fomos almoçar, já era 5 horas da tarde. Mas o almoço, carne assada, quentinha, era para bater. Era para puxar de roupa tanta carne assada que tinha ali. Então a cavalgada do Clube do Cavalo foi linda. Estão de parabéns os organizadores. Estão de parabéns todos aqueles que participaram. Sentiram falta do vereador Robertinho. Volta e meia eu via um comentando. Mas aí, vereador Roberto, foi justificado. Você estava num compromisso anteriormente firmado, inclusive um compromisso de família, né, que não pôde te dar condição de estar presente. Eu lembro que Vossa Excelência tinha me dado esse recado e eu falei para a turma. Mas volta e meia tinha um ou outro ali. Lembraram que Vossa Excelência também foi um dos patrocinadores, a sua secretária, a secretária Gláucia, ela merece aqui o nosso reconhecimento, porque a mesa de frutas, Elias, estava um negócio também de primeiro mundo. Estava tudo de bom. Essa cavalgada podia ter a todo mês. A cavalgada do Clube do Cavalo. As outras são boas, mas a do Clube do Cavalo, ela é excelente.
As outras são boas, mas a do Clube do Cavalo, amigo, deixa saudades. Então, aqueles que não têm aí o seu... E outra coisa, e tem vereador aqui que inclusive ganhou dinheiro, vereador de Dé, porque ele transportava animal para um, transportava para outro, montou no cascalho. Então, a cavalgada, ela contempla todo mundo de todos os lados, aqueles que vão montar, daquele que está passando aí por algum probleminha, o cara sai montado ali, Arley, batendo um papo, o cara chega em Buriti depois de andar 12, 15 quilômetros, com as nádegas todas arrebentadas, todas esfoladas. Mas a cabeça, amigo, legal, o cara chega... Aquilo é uma terapia, é uma terapia. Nós temos aqui uma sociedade que gosta disso, nós temos um povo que gosta dessa tradição, não podemos deixar a tradição morrer. Eu quero também parabenizar os novos diretores do Sindicato Rural. O vereador Geu já falou ali com muita propriedade, o Fernando Braga, o Raul, o Zezinho e outros. Eu estive presente ali na posse, vereador Geudo, e Vossa Excelência também estava lá. Eu nunca vi tanta gente, há muito tempo que eu não via tanta gente numa posse. Então foi algo de tirar o chapéu, dizer aos novos diretores do Sindicato Rural que a sociedade está acreditando neles, por isso deu tanta gente ali. Estamos esperando o novo acontecer, as novas festividades. E o Beija-Flor, ele cantou nos meus ouvidos dizendo que haverá uma parceria entre Sindicato Rural, Secretaria de Agricultura e Prefeitura para fazer uma grande festa ali no ambiente do Tatersal, onde serão todos acolhidos. Então eu gostaria também de parabenizar aí os nossos amigos e dizer que este vereador está à disposição para poder colaborar. E eu gostaria, presidente, nós estamos com um grande problema em Buritis, já foi dito pelos colegas aqui, a rodoviária de Buritis está virando um antro de acolhimento de mendigos. E dentre estes, nós temos ali vários usuários de drogas. Agora eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para observar o tanto que o poder público ele está se fazendo de cego, está se fazendo de surdo. Eu lembro que há poucos dias a vereadora ali reclamou, o outro vereador reclamou. Então veja só, nós temos um grande prédio público inutilizado, servindo de abrigo para usuários de drogas e muito mais. Agora veja só, se tivesse implantada a guarda municipal, nós temos várias pessoas passadas no concurso, a prefeitura poderia comprar um carro, transformá-lo numa viatura da Guarda Municipal, e essa viatura, vereador Branquim, iria fazer a fiscalização, iria proibir. Senhores vereadores, se nós não tomarmos uma providência, daqui uns dias, Buritis, que nunca teve, vai estar cheio de mendigos nas ruas por aí deitados, e a rodoviária vai virar uma cracolândia. Uma cracolândia. Responsável direto. Chama-se Rufino Clóvis Falador. Ele é o prefeito de Buritis. Doa quem doer, acha ruim quem achar, acha bom quem... É o prefeito de Buritis. Então ele assumiu para si essa responsabilidade. Então é ele que tem que tomar providência ali em relação à rodoviária. Não é a Câmara Municipal não, porque se fosse nós já tínhamos tomado. Então é ele que tem que pegar aquele prédio público ali. Se ele não tiver nenhuma secretaria que possa ser implantada ali, Didé, pega aquele prédio, então, e faça a sessão. Faça a sessão para um comerciante. Faça a sessão para alguma pessoa que tem interesse. O colega está me alertando ali que a primeira-dama estava fazendo uma visita. Nós não sabemos nada o que acontece na Secretaria de Cultura, porque a primeira-dama ainda nunca nos deu aqui a graça da sua presença. Mas o fato dela estar visitando já é um bom sinal. Significa que ela ouviu os clamores da sociedade e está vendo talvez o que possa ser feito ali. Não podemos demorar em resolver a questão da rodoviária de Buritis. Não é para servir para receber ônibus não, porque nós sabemos que não tem mais esse fluxo. Mas é para poder tirar dali ladrões, maconheiros, traficantes e tudo mais que ficam se escondendo na rodoviária. Pessoas que não têm condição, que são pessoas de bem, e aqui eu abro um parênteses para dizer a todos vocês, que quando a gente se refere a mendigos, não quer dizer que são todos ali malandros, não. Tem muitas pessoas boas que não têm para onde ir. Agora, isso demanda um estudo da Secretaria de Assistência Social. Agora, veja só, se nós tivéssemos a guarda, poderia a assistente social ir acompanhada, Arley, da guarda municipal para dar proteção, para poder identificar a pessoa. Porque esse papel hoje aqui é exercido pela Polícia Militar. Então, a guarda municipal é algo que nós necessitamos em Buritis. No meu primeiro mandato, que foi logo ali em 2009, um dos primeiros projetos que eu pedi aqui, e o Rufino na época era vereador e também pediu, era a criação da guarda municipal. Mas veja só como que é a coisa. O Rufino agora é prefeito, tem condição de implementar. E não implementa por quê? O lixão de Buritis ou o aterro sanitário é algo que todo mundo dessas pessoas que vão trabalhar lá estão metendo fogo. Uma fumaça tóxica que está contaminando as pessoas do bairro Taboquinha, do bairro Veredas e os moradores ali em volta. E aí veja só, se tivesse a guarda municipal implementada, a viatura da guarda poderia estar indo lá e fazendo a fiscalização para impedir, mas não tem. Patrimônio público é algo que tem que ser fiscalizado pela guarda municipal, também não tem. E falando de aterro sanitário, nós temos um projeto aqui. É um projeto, cara, ridículo. É um projeto muito sem vergonha, esse projeto que está aqui. Pedindo para tirar o lixão, simplesmente mudando de um lado, aumentando ali 300 metros numa área virgem, uma área que não tem contaminação nenhuma, para poder fazer um novo lixão. O lixão atual, ele tem que ser cercado. O lixão atual, ele tem que ser monitorado para poder não colocar fogo. Tem que ter um trator esteira para poder estar quebrando aquilo ali. Não é pegar uma área, um meio ambiente conservado, 300 metros. E eu não sei a quem beneficia isso. Porque uma coisa eu tenho certeza, senhores, a sociedade não é. Ao povo de Buritis não é. Beneficia alguém ou alguma coisa, menos ao povo de Buritis. Veja só, eu estive nessa área juntamente com outro colega vereador. Essa área onde eles querem contaminar é uma área toda cheia de represas de água. É uma área toda cheia ali de fauna silvestre. É uma área onde tem vários moradores em volta. Então seria um escárnio a gente votar um projeto desse. Seria um escárnio a gente aceitar um projeto desse. Mas eu sei, sempre prego que essa Câmara é sempre vigilante. E aqui eu abro parênteses para dizer ao presidente da Comissão de Legislação que já solicitou maiores explicações ao Executivo. E sei que essas explicações, elas não virão a contento. Porque existe uma mobilização contrária a isso. E de fato, tem que ser contrária mesmo, porque da forma que querem, nós não podemos aceitar. Para finalizar sobre esse ponto, nós sabemos que houve um estudo feito há muitos anos atrás e existem áreas apropriadas para poder ser implementado um aterro sanitário controlado. Não daquela forma, a céu aberto, sem controle nenhum, onde as pessoas colocam fogo, sem se preocupar com tantos outros aí que estão sendo contaminados. É algo que demanda, inclusive, e eu disse hoje para os colegas, estou preparando uma representação que eu mesmo vou fazer junto ao Ministério Público, porque a promotoria tem que tomar providência naquilo ali. Aquela área tem que ser fechada, aquela área tem que ser monitorada. Então, aos nossos amigos que passaram no concurso da Guarda Civil de Buritis, tenham fé. Porque é necessário que se deposte a vocês, é necessário que se institua a Guarda Municipal em benefício de toda a sociedade ordeira de Buritis. Então, senhor presidente, são essas as ponderações que eu precisaria fazer na noite de hoje, reforçando mais uma vez, 17 de abril, sexta-feira, um dia especial, teremos a presença do grande deputado Enes Cândido, o deputado da Saúde, o deputado que abriu as portas para receber as pessoas de Buritis. Nós temos encaminhado muitas pessoas ali e tem sido atendido em Caratinga, tem sido atendido em Raul Soares, tem sido atendido em Belo Horizonte, várias cirurgias. Este deputado vai estar aqui dia 17, 11 horas da manhã. Quem quiser conhecê-lo, venha. porque este aprendiz de vereador também vai estar presente. Tenho certeza que outros colegas também farão presentes aqui para poder tratar de assuntos que interessem à comunidade de Buritis, o melhoramento da saúde pública de Buritis. Obrigado, presidente.
Também quero deixar minha opinião a respeito da questão da rodoviária. Era um assunto que eu ia falar no momento de liderança, embora que não preciso aguardar esse momento. Concordo com as palavras do vereador Dr. Fernando. A rodoviária realmente ela tem que ganhar vida, né? Não pode ficar da forma que está. Nós entendemos que empresas que são empresas privadas, que são empresas capitalistas, elas visam lucro. Isso não pode ser diferente disso, até porque se fosse um de nós que tivéssemos uma empresa, uma linha de ônibus também, deslocando para Brasília com uma ou duas pessoas, isso é muito difícil, muito complicado de manter, nós temos que entender isso. Hoje a concorrência com os taxistas, essa concorrência, ela é bastante complexa e complicada. Nós vimos também que a empresa Santa Isabel, que fazia a linha Buritis Formoso, que passava pelo distrito de São Pedro, Passa Três, Vila Maravilha, ela também parou o seu trabalho exatamente por essa questão. E aí nós temos que colocar no lugar da pessoa, do dono da empresa, do empresário. Ninguém vai ficar com ônibus para lá e para cá, batendo lata, né, sem ter, gastando, desgastando pneu, gastando combustível e muito mais, sem ter um incentivo. Talvez o governo poderia buscar algum tipo de incentivo, se dentro da legalidade, oferecer alguma vantagem, algum tipo de incentivo legal, para que essa empresa pudesse voltar a atuar em Buritis, o que é muito complicado e muito difícil, né, a empresa voltar. Mas também não é impossível, né? Isso pode partir para um diálogo e estudar, buscar uma solução para esse problema. Outra saída é igual o vereador Fernando falou, é levar alguma repartição do governo municipal para atuar dentro dessa rodoviária, para dar vida à rodoviária. Eu fiquei sabendo que a polícia foi à localidade, retirou aqueles moradores que estavam lá, até porque foi um dos policiais que me relatou isso, aqui eu não vou mencionar o nome, e aconselhou a saírem dali, eles saíram, etc. Acho que eram uns três pessoas que estavam residindo lá, dormindo lá, e assim por diante. Então, para dar vida àquele local, é preciso levar algo de utilidade para a rodoviária. Do contrário, vai continuar só no estado decadente da forma como está. Então a prefeitura tem que realmente analisar essa questão e levar alguma repartição pública para dentro da rodoviária, incentivando, né, para que dê vida àquela localidade. Ou do contrário, buscar dialogar com a empresa, tentar uma possibilidade. Como eu mencionei aqui, nada é impossível. Talvez dando algum tipo de incentivo, algum tipo de vantagem a essa empresa de forma legal, para que essa empresa possa voltar a atuar aqui em Buritis, o que eu acho bastante difícil, mas repito, nada é impossível. Dando sequência, agora nos passaremos para a segunda parte da nossa reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 001/2026, que dá nova redação aos incisos 1º ao artigo 1º e ao 5º do parágrafo 2º do artigo 3º da lei complementar número 099 de 07 de março de 2014 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Desde o governo, matéria do governo. Doutor Fábio, presta, por favor.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, esse projeto, ele trata de uma alteração na lei complementar número 099, que faz, né, aqui um reajuste nas diárias dos motoristas. Então aqui eu abro um parêntese para dizer que o prefeito agiu com acerto. Há muito tempo não houve, né, esse reajuste. Nós trabalhamos, inclusive hoje pela manhã, para tentar melhorar esse reajuste. Trabalhamos a semana passada, eu falo por mim e sei de outros colegas que trabalharam também. Mas existe impactos, porque você olha, por exemplo, um reajuste de R$20 é muito pouco, né, para aqueles que vão ali para o município de Patos. Só que nós temos que observar que existem viagens diárias e dezenas de viagens e motoristas. Então, quando você pega, vereador Branquinho, e que você soma tudo no final do mês, o impacto ele tem um certo relevo, né? Então, segundo me contaram hoje,
que estão fazendo aqui o início de justiça a esses motoristas. Me disseram também que o prefeito manda avisar que ele não esqueceu e não esquece da relevância dos cargos dos motoristas, que enquanto nós estamos dormindo, eles estão madrugada afora, transportando doentes, salvando vida de pessoas. Porque às vezes, presidente, fala-se muito no médico, fala-se muito no enfermeiro, no técnico de enfermagem, mas esquece da peça fundamental que está atrás de um volante. Enquanto eu estou ali roncando e vossas excelências também expelindo gases madrugada afora, esses motoristas estão aí acordados para salvar alguém. É alguém que está infartado? É alguém que deu um derrame? É alguém que quebrou o braço? Eles estão ali correndo. E muitos deles, se os senhores e a sociedade às vezes não sabem, muitos deles pegam do próprio salário para poder pagar uma colchinha para alguém comer que não tem condição, para poder pagar um prato de comida. Esses motoristas fazem isso. E eu quero aqui parabenizá-los e engrandecer a atitude deles. Eu, como vereador, gostaria que fosse um aumento diferenciado. Dizer aos senhores que tenham fé, talvez um dia eu seja um gestor do município de Buritis. E nunca esquecerei daquilo que vocês fazem no dia a dia. Jamais podemos esquecer. Existe um ou outro, presidente, motorista que trata uma pessoa mal. Existe um ou outro motorista que é mal educado. Agora, um ou outro não pode manchar a totalidade dos motoristas. E também há que convir comigo que não é todo dia que nós estamos mostrando a nossa dentição, não. Às vezes, o camarada está cansado, que ele teve que ir, teve que voltar. Aí tinha um outro que ia entrar no plantão, aquele outro teve um problema. Chama-se o motorista novamente. Então o cara está cansado e não está de bom humor. Aqueles motoristas ruins, Arley, nós temos que chamá-los à responsabilidade. Se houver necessidade de responder um processo administrativo, que responda. Mas aqui nós estamos a defender os bons motoristas de Buritis. E vocês que estão ouvindo aqui, que a carapuça sirva, que você é um bom motorista, que de fato sinta-se que é você que nós estamos aqui defendendo, que este vereador, que este protótipo de vereador, que cada dia eu estou aprendendo, estou aqui a defender. Então veja só, nós temos reajuste para municípios, localidades de até 300 quilômetros, localidades acima de 300, acima de 400, e eu não vou falar valores, porque vocês conhecem muito bem, mas o que me disseram é que o prefeito deu reajuste de até 20%, é um reajuste, às vezes, ínfimo, se você comparar com valores. Mas o que um colega me disse hoje à tarde, eu ouvi com muita atenção, ele esteve no meu gabinete dizendo o seguinte: vereador, estão defasados, mas o prefeito está trabalhando para melhorar. Então, assim, quando o Rufino tem que tomar as burdoadas, eu sou o primeiro a dar-lhe burdoada. Agora aqui, o Rufino merece parabéns. Merece parabéns pela atitude grandiosa que ele faz. O valor parece ínfimo, mas aqui, atrás desse valor, tem um reconhecimento. Que o prefeito está reconhecendo é o valor do humano que está ali dirigindo o veículo. É o valor daquele que, repito para finalizar, enquanto a maioria esmagadora da sociedade está dormindo, eles estão atrás de um volante. Porque se eles dormirem, Arley Prisco, uma desgraça acontece. É um carro que capota, é uma vida que se perde, é um patrimônio público que se perde. Então, esses motoristas, vereador Branquinho, merecem uma sessão solene na Câmara para parabenizar os motoristas que preocupam com o carro, que é um bem público, que não deixa ele ficar ali estragando, batendo porta, que não deixa ele faltar o óleo no motor para não fundir. São esses motoristas que nós temos que render graças e parabenizar. Então, eu quero aqui finalizar, defender essa matéria com afinco, parabenizando todos os motoristas do município de Buritis, aqueles que são leais ao seu compromisso. Então, senhor presidente, antecipando meu voto favorável, dizendo mais uma vez, tenham fé, é apenas o início. Logo pode aumentar, se não aumentar, o dia que o Fernandão estiver governando o Buritis, tenha certeza, amigos, que vocês serão muito bem recompensados. Obrigado, presidente.
Pronto, presidente. Então, antes de passar a palavra ao vereador de Dede, dizer também que é uma matéria que deixa a gente orgulhoso, entendendo que se eu pudesse votar, e nessa matéria o vereador presidente não vota, né? Eu votaria umas 10 vezes nessa matéria, entendendo a importância, a relevância da matéria. E aqui eu quero dar os parabéns a Vossa Excelência Prefeito Rufino Clóvis Volador, aos motoristas, exerce uma função tão importante, tão nobre, e não tem a valorização devida, né? Outro dia eu estava conversando com um motorista, isso lá no bairro do Pedro, lá no distrito de São Pedro, Passa Três, quando a gente vai lá bater um papo, né? E aí ele mencionando, né, o seu salário, equivalente a 2.000 e alguma coisa. Né, e dirigindo ônibus escolar. Então a gente vê que é realmente muito pequeno. Você manter uma família recebendo esse valor é muito difícil, entendendo que essa inflação toda, ela comeu o valor da nossa moeda, né? Você não compra praticamente quase nada com esse valor. Mas a função deles é de muita relevância, de muita importância, dizendo que o que a presidência dessa casa, o vereador professor Branquinho, pôde fazer é pautar a matéria o quanto antes. Os vereadores debateram nas comissões, aprovaram nas comissões, e nós pautamos o quanto antes, porque é uma matéria de grande relevância. Então, isso é algo pequeno, mas é algo significativo, é algo importante para todos os motoristas de Buritis. Com a palavra, o vereador Didé.
Presidente, ela é uma matéria importante. Eu até não ia fazer comentário a respeito, porque nosso colega ali já explanou e falou muito do projeto, mas eu concordo com ele em partes, né? Porque esse impacto, ele não é nada, tendo em vista que as diárias, ela é feita para custear a despesa do motorista que desloca daqui para Brasília, para Patos, para tantas outras cidades, né? E que hoje, no mundo que a gente vive, do valor que estão as coisas, R$100 para você passar o dia na viagem para ir lá em Patos e voltar, esse valor ele não dá. Todos nós sabemos que não dá. Tem que passar apertado para conseguir curtear com esses R$100. Então, não é graça. Não é graça. É para curtear a viagem de quem realmente põe a mão na massa. Porque, infelizmente, nem prefeitura, aí eu não quero ofender os cargos maiores, quem realmente põe a máquina para funcionar, para executar o serviço, são os menos valorizados. São os menos valorizados. Não tem impacto. Impacto é quando chega um projeto aqui, dobrando salários de primeiro escalão, de segundo escalão, terceiro escalão. Para isso não tem impacto. Mas para quem realmente põe a mão na massa, que executa, que faz a coisa funcionar, um reajuste numa diária de R$5, R$10 é valorizado. Isso não é impacto. Isso é desvalorizar o profissional. Porque na prefeitura, siga-se passagem, a gente falando aqui, tem motoristas profissionais que eles fazem além do serviço deles. Além do serviço de motorista, eles fazem o serviço humano, que está acompanhando o paciente ali, levando, fazendo de tudo para estar atendendo melhor aquelas pessoas. Então, essa diária é só para curtear. E um valor de 10% no valor da diária de R$90, de R$100, é um valor muito significante. Eu estou votando aqui porque, de todo jeito, já é um aumento, e ele falou que não tinha, de outra maneira não tinha como, que poderia ser esse aumento. Voto a favor do projeto, sou favorável, mas contrariado pelo valor que é o reajuste que é dessas diárias, que é um valor insignificante. Esse impacto ele é insignificante em relação, Gildo, aos projetos que chegou aqui nesta casa aqui, que esse vereador mesmo votou, dobrando salário de primeiro escalão, de segundo escalão, salário de R$5.000, R$10.000, que é a despesa talvez de um funcionário só, que às vezes tem vários privilégios, que não põe a mão na massa de verdade, de um salário só, causa um impacto todinho de uma folha todinha de motorista. Então, eu não concordo com esse valor, mas vou votar, né? Valorização é na GDI, porque aí a GDI é um complemento de salário. Tem o salário e tem a GDI, que é um complemento de salário, que faz reajuste do NPC, mas que também a gente sabe que é um valor um pouco baixo, que poderia ser melhorado. Então, presidente, devolvo a palavra.
Pela palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Já que o doutor Fernando aqui já destrinchou tudo aí, concordo com os colegas, tivemos reunião com os motoristas, e até peço, presidente, Já como foi explanado aqui, todo mundo tem esse entendimento e todo mundo tem essa vontade de poder ajudar dentro, né, da legalidade, que foi o que eu conversei com o prefeito Rufino, né, ele deu 10%, entendo que em cima, 10% em cima de um valor é pouco, em cima de outro valor é muito. E 20% para as localidades que têm o custo-benefício bem maior, que foi falado aqui para a gente, Passo de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Goiânia, entendeu? Então, assim, o Rufino fez proporcional dentro da legalidade que ele poderia fazer. 10% para algumas localidades e 20% para outras localidades. Então, a respeito do GDI, tive uma conversa hoje com ele por telefone rápido. Como foi dito aqui para nós, dos motoristas aqui, não está defasado, mas ainda falta o complemento de 2025 e 2026. E isso foi conversado com o Rufino, ele falou que ia olhar com bons olhos, né, porque a gente sabe dos motoristas que temos e da necessidade que eles têm, né, e foram conversados com a gente aqui em uma reunião, e peço ao presidente que possa quebrar interstício para que a gente pudesse fazer essas duas votações hoje, isso, se os colegas concordarem, já que nós todos estamos aqui defendendo, né, a causa dos motoristas, que já vieram aqui inúmeras vezes pedir apoio, e tem até o doutor Fernando que está à frente disso aí, sempre marcando reunião com os motoristas aí, para a gente esclarecer os fatos que são trago para a gente e são levados também para o prefeito.
Eduardo, você dá uma parte?
Sim.
Graduarle, é só para dizer o seguinte, exatamente que nós estamos aqui a fazer um reajuste em cima das diárias, mas tem ainda a GDI, que certamente será também reajustada. Mas o que mais me chama a atenção, existe um ditado popular que fala que às vezes é melhor lamber do que cuspir, esse jargão está por aí. O que me chama a atenção aqui não é tanto essa questão de valores, porque se dependesse de nós, se pudéssemos colocar uma emenda, cada um colocaria uma emenda que era de R$50 para melhorar. Mas veja só, vereador Arlen, o que me chama a atenção e que está por trás desse projeto, ou por detrás desse projeto, é a lembrança que o prefeito teve da categoria. E é uma categoria que tem total admiração e respeito deste vereador. Eu estou recebendo aqui várias mensagens de motoristas, agradecendo aqui a Câmara, e os senhores podem ter certeza que estão ouvindo, por lembrar deles, porque é uma categoria, às vezes, esquecida. E eu quero dizer que nós estamos com esse projeto e tentamos trabalhar o máximo. Mas aqui, se o prefeito lembrou da categoria, é sinal que o ano que vem vai melhorar isso aqui, Branquinho. Então, veja só, mandou para a Câmara um projeto para poder reajustar aí as diárias e ainda falta GDI, que ele pode fazer, inclusive, Ivânia, através de decreto. E com certeza será feito. Então, está de parabéns aqui, nesse particular, o prefeito Rufino, por lembrar da categoria. Uma categoria que continua tendo o respeito aqui permanente deste vereador. Obrigado, vereador Arlen.
Pela ordem, presidente.
Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Vaninha.
Sem alongar muito, presidente, eu também quero aqui parabenizar a administração municipal, na pessoa do Rufino, por lembrar, sim, da classe. Doutor Fernando, ele concordo com ele em gênero, em número e grau, nessa causa. Nós atendemos aqui os nossos motoristas da saúde, que, por sinal, demonstrou também muita gratidão ao prefeito Rufino pela lembrança, por honrar um compromisso seu de campanha, tá, doutor Fernando, no plano de governo dele, esse compromisso de olhar pela categoria. Queríamos que fosse um valor maior, todos nós aqui gostaríamos, não podíamos e nem temos o poder, né, doutor Fernando, de colocar nenhuma emenda nesse caso. Mas é o primeiro passo, nós já tivemos aqui outras gestões que ficou aí 4, 8, até 12 anos sem melhorar um real na categoria ali dos nossos motoristas de saúde. Então, esse é um avanço, é um começo. Então, mais uma vez, parabéns ao Rufino, que também falou comigo hoje pelo telefone, que está olhando com bons olhos, sim, sobre a questão da GDI e que irá reunir com a classe em seu gabinete com a classe dos motoristas para tratar sobre esse assunto a posteriori. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, não poderia também deixar de me tomar meu posicionamento, né? Quero cumprimentar todos os motoristas em nome do senhor Aldo José, por sinal, um motorista exemplar. Nós sabemos, nós temos vários motoristas exemplares, como o doutor Carlos Fernando acabou de dizer. Isso é muito importante. E parabenizar o prefeito pela atitude, que estava totalmente desatualizado as diárias desses motoristas. Ela vem desatualizada aí há gestões atrás. Várias gestões, eles vêm pagando caro por e não está atualizado, Arley. E a atitude do prefeito foi uma atitude louvável. E a boca que nós temos para cobrar, nós temos que ter a boca para parabenizar também pela atitude que ele veio trazer junto à classe de motorista. Né? Eu digo que os motoristas, nós somos anjos da guarda. É quem cuida da segurança de todos e salva várias vidas. Então, deixo aqui meu posicionamento, sou favorável ao projeto. Estou favorável a quebrar o interstício também, excelentíssimo vereador Arley Prisco. Conte com o meu voto através do seu pedido. Devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Polinário.
Desculpa, presidente. Não posso deixar de colocar minha opinião sobre o projeto, né? Sou favorável ao projeto, só porque não concordo com os valores, como os demais vereadores colocou aqui, acho o valor baixo, né? Mas já é alguma coisa, né? Para aqueles servidores que mais precisam. E eu quero parabenizar o prefeito por essa atitude de dar esse aumento aí, né? Nas diárias destes motoristas. Eu acho muito importante essa visão. Apesar que eu achei que poderia ser um pouquinho maior. Então, sou favorável também a quebra de interstício, vereador Arley, é muito importante, eu acho que é muito importante para já começar isso, quanto antes esses servidores já começar a receber suas diárias atualizadas. Devo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a única discussão e votação do projeto de lei número 08/2026, que reconhece de utilidade pública a Associação Motocross de Buritis, Minas Gerais, AMB, de autoria do vereador Arley Prisco. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Arley Prisco.
Aqui é uma matéria que, junto com os colegas, já foi debatido ficaram faltando alguns documentos, até agradeço ao doutor Fernando aí, que olhar, viu que teve a falta dos documentos, presidente, mas de imediato foi organizado, então eu peço a colaboração de todos aí. É um projeto do motocross, um projeto de esporte, uma modalidade que estão vindo agora com pessoas mais jovens, apesar que já tem alguns antigos aqui, que trabalha, já se diverte com essa modalidade aí, nessa área aí do esporte, que é o motocross. Já tivemos alguns eventos bacana, vieram pessoas de fora, campeões brasileiros aí, já disputaram algumas provas aí. Então eu peço o apoio de todo aí, que vote favorável a esse projeto aí. Devolvo a palavra,
Zé. Dá os parabéns, vereador, pela matéria, realmente uma matéria de grande relevância, de grande importância. Pessoas que gostam de andar de bicicleta e praticam ciclismo, né? Outras pessoas que gostam de jogar futebol, pessoas que gostam de andar de moto, né? De praticar esse esporte, que é muito bacana. Eu acho assim super interessante. Eu não levo jeito para isso, que eu tenho muito medo, mas eu vejo as pessoas que fazem lá próximo da propriedade do meu cunhado, lá tem um morro lá, e eu vejo o pessoal praticando, subindo aquele morro, aquela coisa toda. Acho muito bonito, acho emocionante, deve ser uma adrenalina tremenda. E eu dou os parabéns, realmente, que a utilidade pública, ela torna possível essa associação receber recurso público. Então, isso vai fortalecê-los, né? Vai incentivá-los. E realmente, nós temos que incentivar todo tipo de esporte. Né? Como eu falei, tem gostos variados, diversificados. E isso que é a beleza da coisa. Né? Isso torna bonito. Né? Então, meus parabéns realmente pela matéria, vereador.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador, doutor Fernando.
Senhor presidente, me sinto no dever de comentar também, porque eu, inclusive, fui relator dessa matéria nas comissões, desde a semana passada, que estava
sobre minha relatoria, e eu disse que sempre que há matéria que reconhece uma associação, que pede-se para reconhecer aquela associação como algo de utilidade pública, isso é importantíssimo. No caso específico, a associação de motocross, ela preenche todos os requisitos da lei, senhor presidente, para poder ser reconhecida aqui por esta Câmara. Há muito tempo o pessoal já praticava esse tipo de esporte, porém eles nunca haviam se organizado em associação. Então criou-se um estatuto o ano passado, 2025, passou-se mais de um ano, e o vereador Arley Prisco, ele teve a hombridade de chamar para si a responsabilidade de trazer aos seus pares o reconhecimento. Então veja só, a Associação de Motocross de Buritis tem como presidente o Pedro Henrique, que me parece que é o genro ali do nosso amigo Geraldinho, tem aí o Gilson Fonseca, o Ricardo Rodrigues e o Iender Gonçalves da Costa. São os componentes aí da associação. A partir da promulgação aqui da matéria, ela poderá receber recursos públicos. E o pessoal do motocross, não tenho dúvida que o ilustre colega vereador Arley irá disponibilizar parte da sua emenda para atendê-lo, já sei disso, né? E outros colegas também, porque, vereadores, tudo aquilo que é esporte, nós temos que apoiar. E quantas pessoas estão ali envolvidas com esporte, elas esquecem as sacanagens. Quando estão envolvidas com esporte, elas esquecem a tal das drogas que assolam a população mundial. Então, eu quero abrir um parênteses dentro dessa matéria, que eu recebi aqui uma reclamação, a pessoa perguntando para mim o seguinte: se o secretário de esporte é dono da quadra, porque ele não consegue marcar um horário para jogar. Eu nem vou adentrar, porque eu tenho que ir lá conversar com o secretário para entender. É esporte, nós temos que apoiar. Então, senhor presidente, só para dizer que o vereador Arley Prisco foi certeiro em trazer aqui para apreciação dos pares este reconhecimento, que tem todo o apoio aqui deste vereador. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. A votação é nominal. E gostaria de saber como vota o vereador professor Alencar Polinário.
Favorável.
Como vota o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Danilão da Funerária?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Estou favorável, excelentíssimo presidente.
Como vota o vereador autor da matéria, Arley Prisco?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Didé? Como vota o vereador Robertinho?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Como vota o vereador professor Branquinho? Se precisar, né? Então não voto. Eu voto? Aproveitando o momento, vamos consultar então o plenário sobre a quebra do interstício do projeto 01/2026.
Obrigado, presidente.
Vocês são favoráveis à quebra do interstício do
favorável,
da segunda
presidente.
Votação?
Favorável, presidente.
Não, bacana então.
Quebra de interstício, Fernando.
Então, nesse momento. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente dessa casa, o vereador Geudo da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 011/2026, sugere ao prefeito municipal a implantação de aulas gratuitas de música e violão no distrito de São Pedro Passa 3, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Está aberto para a discussão. Com a palavra do professor Branquinho.
Na verdade é uma matéria que tem uma certa simplicidade, né? Mas eu sou um apaixonado por violão, embora eu não sei tocar muito, né? Mas assim, eu pelo menos arranho mais ou menos, até meu violão quebrar e eu não comprar outro ainda, né? Mas assim, eu vou comprar ainda, porque eu realmente é algo que distrai, é algo que agrada, né? A gente é algo que tira o estresse, a ansiedade e assim por diante. Mas nós temos que entender também que há pessoas que possam ter esse dom, né? Que possam ter, tendo a oportunidade, possam desenvolver, né? Esse lado musical. E entendendo que essas comunidades rurais, tanto o distrito de São Pedro do Passa Três, aqui eu estou mencionando ao distrito, mas também serve também para as demais comunidades rurais, Muitas das vezes essas pessoas, as crianças, os jovens, eles querem aprender, mas eles não têm acesso, eles não têm a oportunidade. Então aqui fica mais uma vez a cobrança do vereador professor Branquinho, da extensão da escolinha de música, principalmente para aula de violão. Aula de violão. Muitas pessoas querem tocar na igreja, mas não sabem tocar. Muitas pessoas têm a vontade de tocar ali na pracinha, sei lá, em algum outro local, na casa, no churrasco, mas não têm a oportunidade de aprender. Então parece algo simples, mas é algo muito, mas é muito importante. Então fica aqui a minha cobrança para que o governo possa estender. Já teve outras oportunidades no distrito, aula de violão. E aqui fica a cobrança mais uma vez para que possa nos atender e levar essa extensão. Assim como levou a extensão da escolinha de futebol, que eu fico muito feliz lá com essa extensão. Nós cobramos e se tornou realidade no distrito de São Pedro Passa Três. Aqui eu estou cobrando também essa extensão da escolinha de música, vamos dizer assim, da escola de música ou de aula de violão, para os jovens, principalmente pessoas carentes que não têm essa oportunidade de vir à cidade para estar fazendo aqui, que possa fazer lá essa aula de violão. Obrigado, devolvo a palavra e conto com a aprovação e conto também com o prefeito, o excelentíssimo senhor Rufino Clóvis Forador, com a execução dessa indicação.
Obrigado.
Com a palavra, vereador professor Alencar.
Não posso deixar de falar dessa indicação, a grande relevância. E lembrando aqui do instrutor de música de nossa cidade que estão pedindo para mudar a nomenclatura ali do seu cargo, né? Que até hoje ainda não foi colocado, né? É bem importante, pois eu acho que instrutor de música é professor. E se é professor, tem que receber igual professor. E assim, o vereador, é bem importante, eu acho que é importante, eu sou um desastre na parte artística, mas eu vejo, acho muito interessante, gosto muito, e admiro muito aqueles que têm esse dom. Está de parabéns aí de tentar trazer para o seu distrito essas aulas.
Vereador professor Branquinho, não poderia deixar também de parabenizar a sua iniciativa. Uma pena que é uma indicação, né? Tomara que o prefeito olhe com carinho e venha implantar essa escolinha, não só no distrito de São Pedro, professor Branquinho, que ele implante em todas as vilas e distritos. Nós temos muitas crianças que têm um dom e não têm condições de pagar. Várias crianças que têm um dom artístico aí e não têm condições de pagar uma escola de violão, nem de outros tipos de instrumentos, viu? Então, vamos pedir que o prefeito ouça o pedido da Vossa Excelência com essa indicação e que ele estenda não só no distrito de São Pedro, que ele estenda na Vila Maravilha, em Vila Rosa, em Vila Serrana, em Serra Bonita, enfim, todas as vilas e distrito, porque enquanto esses alunos estiverem na aula, professor Branquinho, ele estará fazendo uma coisa boa. Nós estamos tirando da rua, nós estamos tirando o risco de estar adentrando em algum tipo de vícios ruins aí, em portas de botecos. Parabéns pela iniciativa. Eu vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que concordarem, mantenham como estão. Os que discordarem, se manifestem. Matéria aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Nesse momento, eu devolvo a presidência ao vereador... Quer a gente devolver a presidência, hein, presidente? Estou com vontade de devolver a presidência logo ao presidente, professor Branquinho. Nós temos mais matéria aqui da sua autoria. Única discussão e votação da indicação número 012/2026. Sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de aulas gratuitas de dança de zumba no distrito de São Pedro, Passa 3, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Não sei se vocês perceberam, eu estou apresentando as indicações que ainda não se tornaram realidade, né? Então, assim, eu apresentei o ano passado e agora venho cobrando todas elas que não se tornaram realidade, estou cobrando mais uma vez. Então, a aula de dança de zumba, nós temos uma quadra, que por sinal, vereador vive de marketing, de propaganda, nós temos que fazer, uma quadra que eu consegui ainda no ano... Foi inaugurada no ano de 2019, né? Em 2017 nós conseguimos a emenda e em 2019 foi inaugurada a quadra. Então, um ambiente muito agradável e agora, nesse ano, nós inauguramos vestiários, também uma emenda de minha autoria também. Os vestiários da quadra poliesportiva é de Aparecido Resende. Então, um ambiente muito adequado, um ambiente muito bacana, para ter aulas como essa, aula de dança de zumba. Né? Na verdade, é uma saúde em movimento, vamos dizer assim. Pessoas vão dançar, vão tirar o estresse, vão fazer atividade física, isso vai melhorar muito, né? Então, nessa noite eu estou cobrando, reivindicando, algo que já teve lá no passado, mas que agora não está tendo mais. Então, que essas aulas de dança de zumba possam serem praticadas mais uma vez na nossa comunidade, lá no distrito de São Pedro Passadense. Gente, tantas pessoas que estão aí depressivas, com crise de ansiedade, com tanta coisa. E uma simples aula dessa vai contribuir, vai ajudar muito, né, essa saúde mental, que ela é tão importante quanto qualquer outro tipo de saúde, né? Então, fica aqui então essas minhas cobranças, essas minhas reivindicações e contando com a aprovação dos colegas vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que concordarem se mantenham como estão. Os que discordarem se manifestem. Projeto aprovado com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho nesse momento.
Passaremos agora nesse momento. Ah, desculpa, gente. Vamos votar a segunda vez, né? Segunda discussão. Na verdade, vamos então para a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 01/2026, que dá nova redação aos incisos 1º ao 5º dos parágrafos 2º do artigo 3º da lei complementar número 099/07/2014 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto mais uma vez, pela segunda vez, né, o prazo para discussão da matéria. Matéria já foi discutida, vou colocar mais uma vez a matéria pela segunda vez em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Na sequência, passaremos esse momento para a terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero, neste momento de liderança, tocar num assunto aqui também muito importante, que já foi motivo de pauta nessa Casa de Leis, que chama a atenção hoje dos meus colegas sobre um tema gravíssimo que envolve saúde pública e meio ambiente no nosso município. Esse é um assunto que foi falado nas comissões, nessa casa, e que infelizmente volta a chegar até nós por meio de novas denúncias. Estamos falando, presidente, do lançamento de efluentes no Rio Urucuia. E é importante, Geudo, deixar claro, isto está ocorrendo em área próxima ao sistema de captação de água. E é gravíssimo. Vossa Excelência já falou nesse assunto e hoje eu volto a chamar a atenção. Estamos falando da água que abastece a nossa população, de lançamento irregular, de lançamento inadequado desses efluentes. Estamos diante de possível violação à Lei 9.605 de 1998. E isso, Eltinho, é caso de polícia. Estamos falando da Copasa de Buritis, uma empresa milionária que cobra caro pelos serviços prestados em nosso município e que não hesita, vereador Geuda, em cortar a água do cidadão quando há atraso. Mas essa mesma empresa precisa ser responsabilizada pelos danos ambientais, responsabilizada por qualquer risco à saúde pública. E esse assunto, inclusive, já foi tratado junto ao Conselho Municipal também de Saneamento Básico. Tive conhecimento que a Polícia Ambiental também já notificou a respectiva empresa. Estive com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, que confirmou também que já notificou a empresa, e mesmo assim o problema continua. E mais grave, há relatos que no calar, Geudo, das madrugadas, o despejo volta a acontecer sob alegações de falhas novamente do sistema, como picos de energia que afetariam as bombas. Mas eu deixo hoje muito claro, nós não vamos, Danilo, aceitar isso. Problema técnico não pode justificar contaminação do nosso rio Urucuia e risco à saúde da nossa população. Não podemos compactuar com a contaminação do rio Urucuia. Por isso eu quero deixar registrado essa noite. Estarei acompanhando em essa situação in loco, mais uma vez fiscalizando e cobrando dos órgãos competentes todas as providências necessárias. Nós vamos, Geudo, apurar, nós vamos fiscalizar e quero mais uma vez chamar a atenção da Secretaria de Meio Ambiente para que possamos juntos notificar e fiscalizar essa empresa Copasa. Também, presidente, caminhando para finalizar, Eu quero aqui aproveitar este momento para tratar de outro tema extremamente importante que diz respeito às nossas monitoras de educação infantil de Buritis. Trata-se de uma luta legítima, histórica, pelo enquadramento dessas profissionais como integrantes do magistério. Desde 2013, essa vereadora, nós estamos caminhando ao lado dessa classe, participando de reuniões aqui em Buritis e também em Brasília, lá na Câmara Federal e também no Senado. E hoje o que nós temos de concreto? Temos uma lei federal, temos um direito que começa a sair do papel, mas também temos um processo que precisa ser construído com muita responsabilidade. Falei hoje com a secretária municipal de educação, que nos informou que ela está tomando todas as providências necessárias. Disse Arley Prisco que encaminhou hoje à Secretaria de Fazenda um ofício com o número de servidores envolvidos, solicitou o estudo de impacto financeiro para possível enquadramento, pediu também o levantamento dos recursos na folha de pagamento e solicitou do setor jurídico um parecer técnico sobre a aplicação da lei. Nos informou que até o momento o governo federal ainda não encaminhou informações claras sobre a fonte de recursos para custear este enquadramento. E isso também é um ponto fundamental. Também quero registrar que falei com o prefeito que nos demonstrou total interesse em avançar com essa pauta. Ele já solicitou, inclusive, o agendamento de uma reunião junto ao Ministério da Educação e estamos aguardando esse retorno para esclarecer definitivamente a questão dos recursos. Porque há vontade política, há compromisso, mas é necessário que tudo seja feito com segurança jurídica e muita responsabilidade fiscal. Também demonstrou interesse em dialogar e avançar na valorização de outras categorias da educação, como é o caso das nossas secretárias escolares, já tendo solicitado à Secretaria de Fazenda também um levantamento do impacto financeiro para possível ajuste salarial. Portanto, eu quero deixar claro que essa vereadora é parceira dessa causa, essa vereadora está do lado das nossas monitoras e continuaremos acompanhando cada etapa deste processo. Estarei presente nas agendas, inclusive na reunião no MEC, ao lado da comissão, buscando caminhos para que esse direito se concretize aqui em Buritis. Presentes são essas nas nossas considerações finais, agradecendo ao secretário de Transporte Douglas pelas estradas, pelas manutenções das estradas da região de São Vicente, pela manutenção das estradas e cascalhamento da região da Barriguda 1, Retiro, região do Borá, avançando essa semana para a região da Barriguda 2, região do Genipapo e também a Serra do Edson Pimentel. Nosso agradecimento ao secretário. Muito obrigada, presidente. Obrigada a todos pela presença neste plenário.
Quero também dizer ao Douglas que hoje eu recebi um vídeo onde moradores lá do distrito de São Pedro Passo 3 e que vão em direção ali ao Rio São Domingos, na balsa Rio São Domingos lá, a estrada em direção está praticamente intransitável, né? Na verdade, muito mato, muito capim, aquela coisa toda. Então, nós estamos aguardando as máquinas irem ao distrito de São Pedro do Passo Três. Já faz um tempinho, né, que nós estamos aguardando, um tempinho que o Branquinho está cobrando. Já falei com o prefeito Rufino várias vezes, nós entendemos a dimensão do município, é muito grande. Nós entendemos que o período chuvoso é muito complexo, é muito difícil. Nós entendemos que qualquer um de nós que estivesse lá na prefeitura, nós estaríamos enfrentando problemas, né, porque realmente não é fácil, né. O município é muito grande, os problemas são grandes também, a responsabilidade é tremenda. Mas também eu entendo que eu venho cobrando há muito tempo, né? Eu estou aguardando há muito tempo esse maquinário ao distrito de São Pedro Passo 3. Tem estrada, por exemplo, Adão está ali, ele pode realmente constatar, em direção ao Nelson Mandela, e logo depois sai do Passo 3, gente, tem cada buraco no meio da estrada, quando você passa com o carro, a água vai quase que encosta na parte elétrica do carro. Então, assim, nós queremos sanar esses problemas lá. Então, estou aguardando essas máquinas que possam ir ao distrito. Segundo o Douglas, semana que vem, essa semana, para semana que vem, as máquinas estarão lá, então estou acreditando que isso vai acontecer, viu, Douglas? Estou acreditando também, Rufino, que Vossa Excelência disse para mim que tinha cobrado mais uma vez o Douglas, para que realmente possa acontecer, porque nós estamos cobrando também. Porque tem lugares que precisam, precisa sim. Tem vários lugares que tem essa demanda também, mas nós também estamos com demandas lá também. Né? Então, nós precisamos que ali uma semaninha de prazo vai atender. Lá no Mozart, por exemplo, transporte escolar entra lá, o ônibus vai de banda, assim, atravessado, né? Quando consegue, o micro-ônibus, quando consegue subir. Porque é muita lama, muita toleira, muito complicado. Mas eu repito, nós entendemos que se fosse qualquer um de nós que estivéssemos na prefeitura, essas cobranças estariam acontecendo da mesma forma. Porque não há solução mágica. Já falei isso aqui em outras vezes, não existe. É muito cômodo você ficar na posição de falar, na posição de criticar, isso é muito cômodo. Mas se nós estivéssemos lá naquela cadeira, a gente entenderia, né? Que a coisa não é tão fácil assim, não é só falar não, né? Então, dedicação e empenho, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui vamos ter, se algum dia nós sentarmos naquela cadeira, né? Mas a coisa é bastante complexa, bastante complicada, muito, muito grande. Mas também não vou deixar de estar cobrando, de estar reivindicando e buscando. Aqui, aproveitando, mandar um abraço especial para os amigos Éder, açougueiro lá do AZM, o Demar também, o Carlão, o Arley, que não está mais no AZM, mas também é açougueiro também. São pessoas que têm uma admiração pelo trabalho do vereador professor Branquinho. E eu também tenho uma admiração por vocês, pela simplicidade que vocês têm, pela atenção que vocês têm com o Branquinho. Outro dia eu até me emocionei lá dentro do mercado, quando eu estava lá comprando umas frutas, logo depois que eu perdi meu cunhado, né, nós ainda não esquecemos, nós não esqueceremos, porque na verdade ele chegava, ele preenchia o espaço por onde chegava. E aí eu estava lá com a cabeça baixa, assim, triste, entristecido, e aí eles saíram lá de dentro do balcão e vieram bater no meu ombro e bater um papo comigo e falar sobre esse ocorrido. Eu fiquei realmente emocionado com a consideração deles com a minha pessoa. Então, só Deus para pagar isso, dizendo que naquilo que eu tiver no meu alcance, o Branquinho vai estar sempre cobrando, sempre reivindicando e sempre atendendo, não só os meninos do açougue lá do AZM, mas todas as pessoas que acreditam no potencial do nosso trabalho. E aqui, aproveitando mais uma vez, eu sou um pouco repetitivo, mas na política nós temos que ser assim, porque está cheio de pessoas que querem desqualificar o trabalho dos vereadores, que querem falar o contrário, que vereadores não fazem nada, que não trabalham, que não lutam, mas não é verdade. Nosso trabalho é um trabalho que tem gerado muitos frutos positivos, tanto na cidade quanto no meio rural. E aqui mais uma vez dizer ao diretor da escola José Gomes Pimentel, ao Pedro Paulo, os meus agradecimentos pelo empenho, por tornar realidade o sonho do vereador professor Branquinho de colocar ar-condicionado em todas as salas de aula da escola José Gomes Pimentel. Isso é realidade. A escola José Gomes Pimentel, como mencionei no início da reunião, para quem não estava ouvindo no início, ela vai ser a primeira escola estadual de Buritis a ter ar-condicionado em todas as salas de aula. Então eu fico bastante feliz com isso. As escolas municipais, elas têm ar-condicionado, já têm ar-condicionado, mas as escolas estaduais não têm. A minha menina no distrito de São Pedro Barra 3, ela fala: pai, nós não aguentamos mais ventiladores, né? O ventilador, que é aquele vento quente e tal. Eu coloquei na escola São Domingos também, o valor de 240 mil reais, 140 no passado e mais 100 mil reais recentemente. O que é que acontece? Só que existe uma burocracia, existe uma dificuldade, mas o Pedro Paulo conseguiu vencer essa burocracia, conseguiu romper com essa dificuldade e implantou, hoje começou lá, Robertinho, a implantação dos ar-condicionados nas salas. E ele disse para mim: Branquinho, está aberto para você ir lá presenciar, filmar, fotografar. Hoje eu não consegui ir, mas eu quero dizer que na oportunidade que eu tiver agora, eu vou estar indo na Escola Gomes mais uma vez, assim como eu fui numa reportagem com Mais Buritis, que todo mundo pode ver, está no meu Instagram, está no Instagram do Mais Buritis. Eu irei mais uma vez lá para fotografar, para filmar, para conversar com os alunos e mostrar que um trabalho de verdade, uma luta de verdade, que o sonho que parece utópico, ele pode se tornar realidade. E se tornou realidade em Buritis, ares condicionados, o plural é difícil de falar, mas é assim mesmo, em todas as salas de aula da Escola José Gomes Pimentel, através de uma emenda que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana. Dizer também que, mais uma vez, vou repetir hoje porque eu tenho certeza que tem muitos que não ouviram, uma ambulância novinha vai estar chegando através do deputado Gustavo Santana, 270, agora eu esqueci o valor do negócio, 272 mil, se não me engano, e 600 reais para aquisição de uma ambulância novinha. Então, estou muito feliz, muito satisfeito também. E ao deputado Paulo Abiac também, muitíssimo obrigado, meu amigo deputado federal Paulo Abiac, que hoje até me ligou no período da tarde, mais um recurso também de 450 mil reais e um trator novinho, com implementos, com grade, aradora, com carreta, com aquele negócio de jogar adubo, que se nome agora também, para a Associação das Pedras aqui em Botis, vai estar recebendo em breve também. Então, estou muito feliz, dizendo também, que nós estamos concluindo agora, não concluiu ainda não, tá? Eu publiquei um vídeo hoje, mas não está concluído não. Falta o meio fio ainda, falta os meios fios que vão fazer lá e falta um micro revestimento. Vai passar uma camada em cima daquele asfalto que eu divulguei hoje. O vídeo está no meu Instagram, o vídeo está no meu Facebook. Dá uma olhadinha lá, tá, gente? Eu sei que aqueles também que não gostam do branquinho vão estar olhando. E eu só falo para vocês o seguinte, que eu peço a Deus que dê em dobro para vocês o que vocês me desejarem. Toma cuidado com aquilo que me deseja, tá bom? Então eu peço que Deus possa reverter em dobro para vocês, porque eu só desejo coisas boas. Eu creio fielmente, já falei isso e repito, na lei da semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos. Se você planta coisas boas, vai colher coisas boas. Se você planta quiabo, você não vai colher abóbora, não. Você planta o que colhe. Então, desejo coisas boas para vocês e que nosso trabalho possa crescer cada vez mais, porque eu tenho certeza, o nosso trabalho é em prol do povo de Buriti Cidade e também do meio rural de Buriti. E dizer também, a Escola Anália vai estar recebendo uma emenda de 100 mil reais também para comprar ar-condicionado para todas as salas, uma emenda que eu estou pleiteando com o deputado estadual Gustavo Santana. E dizer que eu estou pleiteando, esse aqui já não está muito certo não, mas se Deus quiser vai acontecer. 400 mil reais para a Escola Filomena aqui em Buritis. Se Deus quiser, isso vai ocorrer. Nós estamos cobrando, reivindicando. Já está lá com o deputado para tomar as providências. Espero que em breve isso aconteça. Então, nessa noite, as minhas palavras são essas. Tem mais algum vereador que...
Prosa, né?
Com a palavra, o vereador professor Alencar Bolinário.
Bom, falar sobre a questão do Taboquinha, a questão da energia elétrica lá, está atrapalhando um pouquinho a questão das lâmpadas, né? Eu acredito que muitas lâmpadas ali, segundo o Paulo, estão sendo queimadas devido às quedas de eletricidade. E isso é devido à falta de energia mesmo, né? Na região. Sabendo que nossa região não tem indústria, não tem, não aumenta a produção agrícola, às vezes com pivô e irrigação, pelo motivo da falta da energia suficiente para essas ações. Quero parabenizar o presidente, o novo presidente do Sindicato Rural, Fernando Fábio Apolinário Braga, e o seu vice, Raul, né? E sempre para falar do Sindicato Rural, não podemos lembrar do saudoso Délio Prado, que foi vereador nessa casa e prefeito de Buritis. Também quero falar um pouquinho também aqui da peixaria lá, do Edson Pescador, né? Quem quiser comprar um peixinho lá, pode ir lá nele, nas veredas, que ele tem um peixe de rio lá, um peixe muito bom, de qualidade para nosso município. E falando de peixe, não podemos deixar de falar do Bar da Zuíta, que tem o melhor peixe frito da nossa cidade. Só da Zuíta e o Jair. E também não posso deixar de falar do Caleb ali no Taboquinha, na saída da pesca caminhada. Quem estiver fazendo a caminhada, passa ali, come ali uns espetinhos assados ali e a jantinha que ele faz. A jantinha do pai. Devo a palavra, presidente. Boa noite a todos.
Só informando, antes de passar a palavra para o vereador Robertinho, rapidinho aqui, só informando aos vereadores que, vereador Dr. Fernando e vereador Arley Prisco também, informando aos vereadores que, como terça-feira vai ser feriado, né, 21 de abril, Tiradentes, e também aniversário de Brasília, mas Brasília não é questão de ser feriado para nós aqui não, mas Tiradentes é feriado nacional. Então, na segunda-feira, eu pedi para que pudesse redigir uma portaria, nós vamos, assinei agora essa portaria, nós vamos voltar com a nossa reunião na quarta-feira, né? Então, para que possam realmente o pessoal anunciar, divulgar, tenho certeza que a prefeitura também vai ter ponto, deve ter ponto facultativo também na segunda, o feriado é na terça, e com certeza deve estender também. Então, na quarta-feira, convidamos as pessoas que possam realmente acompanhar a reunião da Câmara, né? Que será na quarta-feira, a rádio vai estar divulgando, né? A rádio vai estar divulgando isso também, tá? Nesse momento eu convido, passo a palavra ao vereador, a palavra ao vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Primeira vez que estou falando hoje aqui. Hoje eu estava aqui realizando algumas coisas ainda que ficaram pendentes. Estive ausente esses dias e acabei que cheguei hoje direto aqui para a nossa reunião. Presidente, serei bem breve. Queria apenas registrar a presença dos meus pais aqui, presente na Câmara hoje, nos prestigiando nessa audiência. Queria mandar um abraço também para minha esposa que está lá em Brasília e meus filhos, nesse momento também nos ouvindo lá no plantão, lá atendendo as crianças, lá no Hospital do Paranoá. Mas eu queria, presidente, aproveitar esse momento aqui de liderança, primeiro para justificar a minha ausência nos eventos que nós tivemos, né, durante a semana passada, primeiramente na posse da nova diretoria do sindicato, do Fernando e do Raul, né, eu já tinha um compromisso marcado há muitos meses já com a minha esposa lá em São Paulo, e acabou que eu tive que fazer essa viagem, então não me encontrava presente aqui nessa data, no dia 10, então não pude participar, mas aproveito aqui esse momento de fala para parabenizar o Fernando e o Raul pela eleição e desejar a eles muita sorte, que eles consigam unir novamente os produtores rurais, que os produtores rurais possam se sentir representados pelaquela nova diretoria e que eles consigam, então, atender aos anseios, né, do produtor rural aqui no nosso município. E também justificar a minha ausência na cavalgada do Clube do Cavalo. Eu estive presente durante todos esses meses aí na organização dessa cavalgada ali com Geraldo, com Ana Paula, com mais os demais membros ali da Associação do Clube do Cavalo, mas eu não pude estar presente no dia do evento porque eu já tinha marcado, né, esse compromisso há muitos meses já com a minha esposa lá em São Paulo. Então, mas tive a informação, foi um sucesso, né, a cavalgada, né, o Elias ali, muito prestativo, recebeu a todos ali no seu rancho, com um belo café da manhã, todos puderam apreciar, né, e a oportunidade de conversar e trocar ideias sobre o que nós gostamos muito, que é o cavalo. Né, então, somente a justificar, parabenizar o Geraldo pelo evento, dizer que nós estaremos com certeza no próximo, não marcaremos mais nenhum tipo de compromisso para essa data, viu, Geraldo? Estaremos no próximo lá e parabenizar você e toda a equipe do Clube do Cavalo pelo evento e dizer que estaremos juntos no próximo e na cavalgada do Robertinho também, todos os cavaleiros estaremos juntos lá. Presidente, são essas as minhas palavras, dizer que essa semana estaremos firmes aqui no município, né, para atender a comunidade, nosso gabinete está aberto. Também aproveitar a oportunidade para poder divulgar aqui o evento do professor Jason, que mandou para mim agora, aqui no meu telefone, já no final da noite aqui, que é a Feira de Ciências, que ele realizou o ano passado, e esse ano vai ser no dia 28 de maio, às 8 horas, ali na Escola Filomena. Né? O Jason, que é o professor de ciências, que é um entusiasta da matéria que ele leciona, e ele... Esse ano o tema ali é a transformação do lixo, né? Então ele vai realizar ali o desfile do rei e da rainha da reciclagem. Nós estivemos participando o ano passado e estaremos lá novamente, ô Jason. Então são isso, presidente, as nossas palavras, as nossas considerações, e desejar a todos aí na zona rural, no nosso município, uma boa noite e uma excelente semana. Devolvo a palavra.
Na sequência, caminhando para o final, quero mandar um abraço especial. Recebi uma mensagem do Paulo Henrique, né, que é motorista também, foi colega lá da Escola José Maria de Alquimim. Está nos ouvindo nesse momento. Um abraço aí para você, Paulo Henrique. Muito obrigado por estar sempre ligadinho aí e também para admirar o trabalho do vereador professor Branquinho. Nesse momento, eu convido o primeiro secretário, o vereador professor Alencar Apolinário, para fazer a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, eu vou falar, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 20 de abril de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.